Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil.
Atenção, largaram. Ronca, ronca. This is religion.
Comer, do pau comer. You know, I still can't figure out what it is that reminds me of. Well, it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today because of the Strokes.
Se eu sou com Led Zeppelin, gostaria de fazer hoje, né, não, Chico?
Totalmente.
Vem, cara, olha só, cara. Bem-vindo à edição 195 do Ronca Ronca na web. Subindo o dia 30 de agosto de 2016, às 22 horas, basicamente pelo site roncaronca.com.br. E a gente já começa o voo indo de encontro aos pedidos de nossa audiência. Diretamente do Mali, já há um tempinho sumido do programa, por isso a nossa torcida sentiu saudade, o Songhai Blues. Espetacular, né, cara? Estamos ao vivo, né?
Toda semana, né?
Shogun, passamos perto, hein?
De onde?
Dessa edição 195 ter exclusivamente a sua voz.
Eu achei um pouco difícil também, Maurício. Ia ter que pegar aquela voz do Google, né? Eu também, minha garganta não está bem.
Caramba, passamos muito perto do 195 ter exclusivamente a sua voz, cara. Que é uma experiência que a gente precisa colocar em prática, hein? Aqui
nunca.
Do lado, soltando os disquinhos.
Vai rolar nunca, hein? Com a minha voz solo.
Não sei não, hein, cara.
Se chama o Pimenta e o Bagriça, né?
Caramba, cara. Eu acho que essa hora tem negozinho dando cambalhota de felicidade. Visualizando 2 horas exclusivamente com sua voz, Chugun.
É, a gente fica lendo o site Voz da Rússia na íntegra e...
Tombo forte, gripe sinistroide, gripe olímpica, né, cara? Que momento, né, cara? Mas estamos aqui, né? Ronca Ronca cheio de novidade. Olha, novidades que foram... Que chegaram agora, os 44 do segundo tempo. Vem mais um pouquinho pra mim, Chugun, no geral... Por favor, muito obrigado, valeu. Novidades que chegaram fresquinhas aqui em termos de informação. A nave. Muita velharia, muita novidade musical e a participação frenética da tripa. Rapaz, Chugun, eu tô pensando nesse lance, hein, cara. De ter só você falando aqui, cara.
É.
Gente, ali no...
Eu não achei boa ideia, não, e uma parte bem grande dos ouvintes também.
Não, negozinho ali, no, porra, coladinho ali com os ursos polares, dando cambalhota, turma de Juiz de Fora também. Cara, muita felicidade essa chance, hein, cara. Vai se preparando, cara.
Obrigado. Não, obrigado.
Não, obrigado. Vamos seguir com os pedidos da nossa audiência. E fica aqui a nossa reverência absoluta a um gênio da música, o belga Toots Thielemans, que esteve no Brasil, gravou com Elis Regina. Nossa audiência lembrou a participação dele não creditada. O crédito dele não existe no disco desse clássico absoluto, tanto a música quanto o filme, né?
Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stopping and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me.
A crise do Senado não é minha. A crise é do Senado.
Yeah. Senado, hein, bicho? Chegou com essa maravilha de trilha sonora aqui ao fundo. Sabe o que que brota na nossa lembrança, né? Hum?
O que parece?
Não. O que que tá faltando no programa já algumas edições? Falando em cinema.
Atualmente é difícil, Maurício. Eu tô.
Que isso?
Não,
cara.
Eu não sei nem o que tá passando na televisão, maluco. Sem nada.
Não, isso não tem televisão, porra. Como é que vai ser?
É, não, mano. Nem internet. Tô out.
Cine Shogun, porra, lembrado, cobrado, exigido, implorado.
É.
Pela nossa audiência diariamente, cara. E a gente. Se fazendo de tome, né? Surdo, cego e mudo, né? Enfim, aqui ao fundo a trilha do Midnight Cowboy. Everybody's Talking aqui, cantada pelo Nilson. Nós ouvimos antes o tema Midnight Cowboy, que abre o lado 2, com a participação do gaitista belga Toots Thielemans, que subiu recentemente e trouxe uma tristeza profunda a uma parcela gigante da nossa audiência. Everybody's Talking é um clássico absoluto de autoria do Fred Neil, um gigante da música americana. E aqui interpretada pelo Nilson, amigo de John Lennon, né? Uma figuraça com alguns discos muito interessantes na história. Essa é a música que abre esse filme espetacular com Dustin Hoffman e o John Voight. Você já viu esse filme, Chagão?
Esse filme tem muito tempo, é garoto.
Esse não foi, esse... Hoje isso não é mais garoto.
É, não, já tô, passei longe.
Não, tô.
Mas esse filme é clássico, caçaço, né?
Exatamente, porra, o Dustin Hoffman é um absurdo, né, cara?
É.
E o interessante, a curiosidade dessas informações que não tem nenhuma importância, né, cara? Mas sem elas a gente seria papel de bala jogado no chão, manja. Ó, esse aqui deve ser de novo o Toots Thielemans, né? Everybody's Talking, que abre o disco, como eu falei aqui. Sabe qual era a música programada pra ocupar esse espaço?
Qual?
Lady Bob Dylan.
No último momento não rolou, né?
Não rolou porque Bob devia estar molestando alguma moça.
Quis um troco.
Oh, cara, que soninho gostoso. Chegou um porra.
É, não, tá complicado. Eu...
Mas o Bob Dylan devia estar molestando alguma moça e perdeu a hora da entrega do Lay Lady Lay, né, cara? Que, infelizmente, ou felizmente, ficou fora da trilha original do Midnight Cowboy. Ronca Ronca 195 no ar, cheio de gripe, mas melhorando, né, cara? Um detalhe interessante que nossa audiência lembrou, Shogun, é que nossa cidadania brasileira que nós vamos oferecer ao Lá de Cima pela Olimpíada ter passado bem, né? A gente falou, porra, se a Olimpíada passar bem, o Lá de Cima é brazuca, né, cara? Então a nossa audiência está esperando essa entrega oficial do Ronca Ronca ao caboclinho de cidadão brazuca. Mas não acabou ainda, né, Fernando?
Não, ainda tem a Paralimpíada, né?
Exatamente. E aí depois, porque tem isso, né, cara? A gente tem que esperar a coisa realmente. O jogo só acaba quando o juiz apita lá o final, né, cara? Só acaba quando o cara dá uma soprada ali.
Acho que dia 17, né?
Então, ali a gente vai começar a montar esse prêmio Caboclinho Lá de Cima por ele ter contribuído forte para que a Olimpíada no Rio de Janeiro passasse em ótimas nuvens, né? Nuvem é com ele mesmo, né, cara? Lembrando, hein? Como a gente falou no início do programa, ainda temos hoje aqui informações, porra, absolutamente inéditas no programa. Curtiu o lance, Shogun? Da moça que estará aqui mais adiante no programa?
Ah, show de bola, né? Informações praticamente inéditas, é, entre a maioria, né?
Muita atividade, hein, cara? Shogun, conhece o Chimpanzé Clube Trio?
É, show de bola, hein?
Conhece?
Conhecendo agora aqui, que beleza. We'll be right back.
Fique por aqui, você está em boa companhia e muito mais músicas para você, com muita emoção e alegria.
In the haze of dawn, in a metal dragon lost in time, a skimming waves of an underground sea, or some kind of dream world fantasy. On a canopy, 25 a racing my bright green sea. Ahead the timber of an alien land. No time to give ourselves to strange toxins. Claws on every side, and no place to run, no place to hide, no turning back on a suicide ride. City streets crawling through my sides, and sprouting clumps of mushrooms like a world surreal. My
this dream won't ever, ever end. And time seems like it'll never be again. 30 seconds in a one-way ride. 30 seconds in a place you hide. 30 seconds in a one-way ride. Seconds over Tokyo. 30 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 seconds over Tokyo.
Maurício, eu sou a Carmela, eu tô ficando grande. Bota uma música do David Bowie.
Ziggy play guitar. With Weird and Gilly and the Spiders from Mars. Well, they played in their hand, but he made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes, screwed down hairdo, like some cat from Japan. Lick them by smiling, you could leave them to hang. Came on so loaded, man, well hung and so waiting. So where were the spiders while the fly tried to break the cowboys? Just the feel like to guide us. So we fixed about his fans and should we crush his sweet hands. Oh yeah. Ziggy played for time, jiving us dead. We were voodoo, the kids were just cried. God-given ass. Well, he took it all too far. But boy, could he play guitar. Making love with his ego. Ziggy sucked up into his mind. Like some never messiah. When the
agora tá na hora de mandar uma leme aí pra rapaziada, tá? Maurício Valadari, do Ronca Ronca.
Obrigado.
Aquele abraço pra você.
Eu também.
Auei. Levanta dessa cama que eu vou te encher de porrada, hein?
Porra, pra levantar da cama pode meter porrada à Vera mesmo, cara. Pô, é um excelente antídoto pra gripe, hein? O Huawei metendo a porrada. Levanta qualquer um da cama, né, cara? Para Carmela, David Bowie ao vivo no álbum Stage. Guitarras por conta de Adrian Belew e Carlos Alomar. Tá bom, não? Roca Roca 195, subindo às 22 horas de terça-feira, dia 30 de agosto de 2016, meu amigo. Acabou-se o que era doce, né, cara? Temos alguns assuntos para colocar aqui na rinha, Shogun. Falamos que a cidadania... Marquei. Falamos que a cidadania para Deus virá um final da Paralimpíada, né? Vou falar nos jogos, Shogun. Porra, nossos irmãos tomaram outro toco, né, cara? Nossos irmãos russos.
É, caíram da...
Pô, o que tá acontecendo,
cara? Já caíram
da
Paralimpíada. Tóxico, né, meu irmão? Tóxico. Né? Porra, tudo dopado, porra.
E o Putin?
Dopadaço.
Também?
E o Aécio ontem, dopadaço também, no, lá na, segurando o sacolé na mão, caralho.
É mesmo, cara?
Tu não viu isso?
Não vi, cara.
Porra, sinistro, tá tudo intoxicado, tudo intoxicado.
Intoxicado, cara.
Mas a Rússia caiu da Olimpíada de Inverno.
É, caiu geral, cara.
E caiu, acho que caiu inteira, né? Eles foram proibidos pela Coreia, sei lá, Comitê Olímpico. Não vai ter nada.
Cara, mandar uma saudação ultra mega especial ao nosso amigo, ídolo, referência, Bússola. Bússola, pode? Não?
Pode.
Geneton, né, cara?
É, pois.
E assim, na boca miúda, resolveu partir dessa pra uma melhor, com certeza, né, cara? Geneton nos deu a satisfação de fazer dois programas. No Ronca Ronca, no tempo da OFM, o primeiro dia 15 de março de 2011. Na semana seguinte, ele voltou no dia 22. E o Charles, a nossa lenda, nosso representante em Maceió, fez a gentileza de colocar o programa com a visita do Geneton no Mixcloud. Então a rapaziada tá matando a saudade da visita do Geneton. De repente ele coloca até o segundo dia também. Enfim, eu botei no site do Ronca Ronca o mínimo que eu poderia escrever sobre o Geneton, né? De como ele, durante tanto tempo, vai continuar sendo essa referência pra gente, né, cara? Principalmente pra quem trabalha com comunicação, né? Falar em saudação, uma especial para o Guilherme, nosso queridíssimo amigo, que mandou um e-mail essa semana, cara. Espetacular. Ele ouviu o programa pelo site sem ter esses atributos que o iTunes, o TuneIn e o Mixcloud oferecem na facilidade de você mexer com aquele áudio ali. E no momento que ele começou a mexer com isso, com essas novas formas de você se relacionar com a do Ronca Ronca, o vício dele pelo programa atingiu a escala máxima. O Guilherme foi durante um longo tempo fotógrafo do Globo. Figuraça, pô, excelente fotógrafo, e mora em São Francisco, chegou. Há mais de 21 anos. Se envolveu com tecnologia, ele é programador do Adobe, cara.
Que sinistro, né?
Manja Adobe?
Manjo.
E tá nessa lá, no vale lá dos bagulhinhos lá. Como é que é o nome do vale?
Do Silício?
É isso aí, cara. E conectadaço ao Ronca Ronca, cara. É uma satisfação gigante, né? O cara mora em São Francisco. Tem todas as vias de áudio que ele quiser nas orelhas em um segundo. Tanto na internet quanto no rádio mesmo, enfim, tudo chega no ouvido dele. E o cara tá colado no Ronca Ronca, cada vez mais escacetado com as coisas que a gente toca aqui. com seus comentários. Tá cobrando o Cine Shogun também, é um dos que cobram.
Não, mas aqui, ó, peraí, a parte aí. Um Cine Shogun aqui, rapidamente. Ontem, em homenagem, Gene Wilder morreu ontem, pô.
É verdade.
Cine Strong, ó. Eu esqueci até pensar em falar dele.
Não.
E só estão falando do incrível Fábrica de Chocolate, né? Que é emblemático, mas, porra, 550 mil comédias bacanésimas que ele fez.
Mas aí que acontece? Negozinho fica esperando os seus comentários.
É.
Porque o pacotão aí fora não vai falar, cara. O programa de hoje é abarrotado com os pedidos de nossa audiência, hein? Mas muito, muito, muito forte mesmo, cara.
Um mensageiro de um guerreiro que viveu há muito tempo atrás, no tempo de Abraão. Antes de Cristo, proferiu palavras em uma tábua. Quando escreveu os mandamentos, ele esqueceu de acrescentar aos pensamentos as outras leis de Deus. Ter mais amor no coração é não magoar o próximo, não. E do futuro ter mais visão. E o nome de Deus não fala em vão. É. Ei! É. Oh, aleluia! Ei! Mensageiro tipo guerreiro que viveu há muito tempo atrás, no tempo de Abraão, antes de Cristo, proferiu palavras em uma tábua. Quando escreveu os mandamentos, ele esqueceu de acrescentar aos pensamentos as outras leis de Deus. Convoco a todos aqueles que pregam a paz para cantarem comigo. Um, dois, três, quatro. Oh, aleluia!
Alô, galera, Gerson King Combo. Eu também estou do ronca-ronca desse maravilhoso Maurício Valadares, essa gente muito boa.
of a phantom. The touch is like waves. Shadows are so understanding. See the moon smiling.
Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem.
Mais uma vez no Ronquinho, a pedido de nossa audiência. O mais recente disco do Radiohead. E vamos combinar, Shogun, que o Family na gaveta do progressivo, comparado ao Radiohead, é uma banda de forró, né?
É.
Hein?
Verdade.
Cara, esse disco Radiohead, ele é linha direta ali do Pink Floyd e Vaca, né? Atom Heart Mother. Aqui. Quer dizer, como também sempre foi, né? Tirando aquele iniciozinho ali. Mas já tem tempo que floydiou geral, né?
É, o que é
floydiou no sentido genérico, né?
É, o que é moderno pra muita gente aí, principalmente garoto, né, e tal, quando você fala essas referências e King Crimson, que eles piram.
Pira,
quem,
né?
Quem não conhece assim acha estranho.
Pira?
Pô, Radiohead, King Crimson é...
Piration?
Tem coisa que é cópia, né, bicho?
Sem falar da arte, né? Da capa do disco, né, cara?
Tudo, não.
Caramba, rapaz. É o teu negócio. Não é novidade nenhuma. Eles já fazem isso há muito tempo, né? Mas cada vez parece uma viagem mais profunda, né, cara?
Não, a banda é boa. As coisas são bacanas, mas tem esse referencial todo dessas bandas inglesas clássicas, né?
Essa é a edição nacional do A Moon-Shaped Pool, o disco com 11 músicas. Já tínhamos mostrado algumas pinçadas por Shogun da Web. Acho que essa 11ª aqui é... Ronca subindo dia 30 de agosto, como a gente disse no início do programa, acabando o ano, né, cara? Aí já vai começar aquela historinha dos melhores discos, né? As melhores músicas. As melhores músicas de 2016. Tem alguma dica, Shogun? Cada dia, a cada ano, o funil fica mais estreito, né,
cara? É uma incógnita, né? Vê se pensa em coisas meio óbvias e vem... bizarros, né? Mas vamos ver o que que a Mojo, Pitchfork, o que que esse site...
Pitchfork é uma dupla caipira?
É, o Pitch e o Fork. Eles sempre indicam os discos aí.
Ah, é.
Crazy People, né?
Crazy People.
É, vamos ver o que que vem esse ano aí.
Mas é como a gente já comentou já há muito tempo, né? Essas fontes de informação, né? Que estão há algum tempo já na pista... Isso é facilmente comprovado. A cada ano, elas vão se distanciando mais umas das outras, né? Não existe mais o top 10, né? Como era até recentemente. Os 10 principais discos de determinado ano, dos 10, 6, 5 estavam na maioria, se não na totalidade dessas fontes de informação. Hoje você pega o top 50 e você não vai achar nenhuma repetição em nenhuma revista, site. Cada uma é uma. Ou seja, é um horizonte absolutamente gigante de observação de um ano, né? É tiro para todos os lados. O que pode ser bom, mas não marca essa inscrição, olha, esses discos são os discos que realmente você merece ouvir. Vai ouvir 500 discos. Tá com tempo de ouvir 500 discos?
Ninguém tem tempo, né, bicho?
Pois é, então
hoje
é isso.
Hoje em dia é 1 bilhão de fotos, né?
Se você pega...
5 mil lançamentos de discos.
Se você pega 10 fontes de informação, o top 50, cada uma com 50 discos que não batem nas outras, você vai ter 500 discos pra ouvir.
Exatamente.
Mas quem nas últimas horas nos abandonou foi um dos seus principais mentores, né? o cidadão Rudy Van Gelder.
Ah, é, nosso...
Rudy Van Gelder. Professor. Um dos entendidos dizem que ele foi o principal técnico de som no que diz respeito à gravação de discos. Com ele sentaram lado a lado os maiores nomes, os maiores gênios da música planetária. Ele, no estúdio dele ali em New Jersey, ele recebeu, né, a humanidade na sua, no seu esplendor da, da criatividade e da transgressão, da revolução. Tudo passou pelo estúdio do Van Gelder, né, cara? Não à toa ele é o técnico de som do que muitos consideram a maior criação do ser humano, né, cara? Thank you.
free, I love for 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 free.
Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem.
Tinha. Ai, ai! É pra instalar mesmo, né? O finalzinho da música ali vem com tudo cheio, que tem
cheio,
direito
cheio
na,
de barulho,
ó. Na gaveta do ovo frito, né? Essa é uma edição, evidentemente, em vinil do A Love Supreme do John Coltrane, com a engenharia de som do Rudy Van Gelder. Um cidadão que, como a gente falou ali em Nova Jersey, recebeu os principais nomes do jazz mundial. Chogun deu uma bisurada aqui no site e é impressionante, vale a pena. Tem várias informações sobre ele na internet. Se você procurar discos gravados por Rudy Van Gelder, você se prepara.
É, tipo...
Porque vai precisar tempo, né?
Praticamente todos os clássicos do jazz, né? Um ou outro ali não foi ele, mas quase tudo.
E como o Shogun observou bem aqui, esse ano ele gravou, mixou.
Ainda trabalhou, velho. O Ron Carterzão ainda mandou um.
O Ron Carter, eu acho que tem 88 discos gravados no estúdio do Van Gelder. E é um cara super nativo, né? O Ron Carter tá aí na pista freneticamente. E é ali com aquela parceria do estúdio, do ambiente, do som e do talento do Van Gelder saber registrar esses sons, né, cara? Como esse aqui é o fundo, né, cara? É muita estupidez, né? Shogun, você assinaria esse momento de que a Love Supreme do John Coltrane e a principal página do ser humano na criação sonora? Não?
Uma das, né, Maurício?
Sim.
Tem outras, né?
Ok.
É um livrinho, né? Grande.
Informação que a gente tem colocado de lado aqui no programa é para onde a nossa audiência pode e deve enviar as muambas. Manjo, você pode utilizar a caixa postal do Ronca Ronca. Caixa postal, um dos mais transgressores meios de comunicação. A caixa postal do Ronca Ronca é 33165. Caixa postal 33165. CEP 22440970, CEP 22440970, Rio de Janeiro. Vários desses discos independentes que a gente mostra que chegam através da caixa postal de ouvinte, de conhecido. Ó, tem a caixa postal, envia lá que vai tocar, e vai tocar mesmo. Música. Vamos aproveitar essa maravilha aqui ao fundo, Shogun, para lembrar do aniversário de Diegão, nosso representante Dublin, que soprou velhinha dia 27 agora. Foi lá na Guinness, encheu os cornos, caiu de boca no chão. Passou vergonha, né? Camisa do Palmeiras. Porra, caramba. Diegão, porra, que lenda, né, cara? Dia 27 teve essa festa lá em Dublin. E aqui fica um beijo, porra, especial ao Diegão, conectado até o talo ao Ronca Ronca. John Coltrane pra você, bonitão. Shogun, nós teremos adiante momentos de muita informação e muita emoção, hein? Tá preparado?
Forever.
Falar uma coisa, você não vai acreditar, eu não sinto saudade de nada.
Saquei. Figuraças, George Harrison, jogou um porra. Aqui ao fundo, o ultra mega clássico disco dele, George Harrison. Gravado em 69, lançado em 70, All Things Must Pass. com a música Apple Scruffs, que é certamente um dos principais testemunhos da importância do fã pro artista. O que é difícil encontrar, hein, Shogun?
Totalmente.
Você encontrar um artista que
dê uma moral pra galera.
Exatamente. Que dê uma moral pro fã. Que diga que você é demais, que eu preciso de você. Cara, bicho, tem que ser um George Harrison. E o que é o Apple Scruffs? Sabe o que é o Apple Scruffs, Shogun?
Vagamente, né? Mas assim, de leve, né?
Quer saber mais detalhes e outras informações cabriocáricas?
É, vambora.
Então vamos nessa, a gente vai saber tudinho, cara. O que é o Apple Scruffs?
Olha só, tinha muitas fãs que frequentavam os locais lá onde os Beatles estavam, os estúdios, Casa do Paul, etc, etc. Mas em 69, mais pro final de 69, uma parte desse grupo se auto-intitulou Apple Scruffs, porque as meninas que trabalhavam na Apple eram muito arrumadas, elas usavam aquelas, sabe, meia calça laranja com não sei o quê, com a roupa da moda e aqueles cílios postiços e tal. E nós éramos muito meninas e, além disso, éramos duras, então a gente tinha roupas normais, né? Então, Apple Scruff é uma pessoa mal ajambrada, então... Mas, na verdade, não é que a gente andasse mal vestida, é só a gente só... Só era, assim, diferente das meninas que trabalhavam dentro da Apple. Então, esse pequeno grupo se auto-intitulou Apple Scruffs. E desse pequeno grupo, três dessas meninas ficaram, durante toda a gravação do All Things Must Pass to George, elas ficaram na frente dos estúdios, lá, esperando por ele. E ele fez uma amizade com essas meninas, né? E escreveu algumas cartas legais para elas, agradecendo o apoio. E fez essa música, Apple Scruffs, que a letra é muito linda, sabe, eu vejo vocês aqui fora, as pessoas não entendem por quê. É mais ou menos isso, né? Como eu amo vocês, minhas Apple Scruffs, na chuva, na neve, eu não me lembro direito dos detalhes, mas assim, vocês estão aqui com as flores, tá, assim, é uma coisa carinhosa com relação a esse grupo de fãs. E eu sou considerada Apple Scruff honorária pelas meninas, sempre me consideram parte do grupo. Então, tem uma carioca nas Apple Scruffs.
Bom, então, com a gente aqui, batendo esse papo, está a Lizzy Bravo, nossa queridíssima amiga de muito tempo, que quando fez, ou estava prestes a fazer 15 anos, trocou com os pais a festa de aniversário por uma curta temporada em Londres, onde ela iria encontrar uma amiga e onde iria, né, colocar em prática o sonho dela de conhecer esse mundo dos Beatles. A Lizzy foi, com 15 anos, e nunca mais voltou. E além dessa história do Apple Scruffs, que é muito bacana, a Lizzy acaba de lançar um livro onde ela transcreve os diários dela de adolescente, de uma menina de 15 anos, em Londres. Ela ficou 67, 68, 69... Não esse tempo todo, mas uma grande parte desses 3 anos em Londres. Esse livro transcreve os diários e aí é que a porca realmente torce o rabo. E ela imprime as fotografias que ela e um grupo de amigas conseguiu registrar com os Beatles no estúdio Abbey Road, na casa do Paul, na casa do John, do George e do Ringo. Lizzy, pô, obrigado pela sua presença no Ronca Ronca. Finalmente acertamos os nossos ponteiros.
Pois é.
Eu já estava te paquerando há muito tempo e, coincidentemente, na semana onde a gente dá de cara com os 50 anos do último show dos Beatles em 66 em São Francisco.
Pois é, Maurício, é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes aí. Realmente, foi esse o fato de ter acontecido esse último show e ter sido divulgado como último show é que motivou a Denise e eu a tomar uma atitude com relação a conhecer os Beatles, porque a gente entendeu que eles não viriam aqui. Então, na verdade, o mérito é da Denise, que convenceu nossos pais a mandar a gente para Londres como presente de 15 anos, que a gente tinha acabado de fazer. Eu fiz em final de maio, ela em meados de junho. E aí, em janeiro, ela foi e eu segui em fevereiro. Então, foi interessante que esse aniversário tenha acontecido ontem, porque foi esse o motivo da gente se mandar para Londres.
Exatamente. Agora, esse livro que a Lizzy acabou de colocar, ele é, né, independentemente no mercado, ainda mais adiante ela vai relançar esse livro para uma editora, é isso mesmo?
isso é o plano, né? Por enquanto não tem editora.
É, exatamente. Mas eu no site do Ronca Ronca, e talvez aqui ainda a gente fale de como que os ouvintes podem ter acesso ao seu livro, que é uma joia, pelas informações não apenas relacionadas aos Beatles, que correspondiam a 120% das suas ações em Londres, mas todo aquele envolvimento, né? Caramba, você passou 3 anos numa cidade que foi o centro do universo. Você ficou 67, 68, 69 em Londres, com o Jimi Hendrix aparecendo, os Beatles gravando Sgt. Pepper's. Enfim, toda essa música que hoje a gente venera, reverencia e é uma fonte de influência para vários músicos, tudo esteve diante dos seus olhos em 3 anos que você ficou em Londres. Enfim, o livro é um tesouro por conta dessas informações, mas você é a protagonista, talvez, da única participação de um não-Beatle em discos dos Beatles.
É, sei lá, dizem os meus amigos aí, pesquisadores, que tem 4 pessoas que gravaram com os Beatles, é o Eric Clapton, Billy Preston,
Gayle e eu. É verdade, você tá no hall de Eric Clapton, Billy Preston e...
Pra quem nasceu na Penha e morava em Vaz Lobo, não tá ruim não,
não,
né?
Não, pô, tá excelente. Enfim, mas a história é essa, que no livro a Lizzy conta com muitos detalhes, além de outras histórias fantásticas. A Lizzy participou da gravação de Across the Universe. Como foi essa história, cara?
É o seguinte, eles raramente gravavam finais de semana, mas esse final de semana, do dia 3 e 4 de fevereiro de 68, eles gravaram. Então tinha pouca gente esperando nos estúdios. E como tinha pouca gente, o porteiro deixou a gente ficar entre a porta da entrada e a porta de vidro. Nós estávamos ali, o Paul saiu lá de dentro e perguntou: alguma de vocês consegue sustentar uma nota aguda? E como eu sempre cantei, desde pequenininha, nunca escapei do coral da escola do Colégio Freira, eu era soprano, eu falei, eu consigo, mas eu não sabia para que era, né? Só falei o que para mim era um fato, né? Eu consigo sustentar uma nota aguda. Enfim, aí ele foi lá para dentro e falou, já volto. Daqui a pouco veio o Mal Evans, o Hold, e me chamou. E eu carreguei comigo uma amiga chamada Gaylin, que também cantava em coral de igreja. Embora a Denise, minha melhor amiga, tivesse voltado para Londres, estava de novo lá e estava presente nessa hora, não deu para chamar ela porque ela não canta nada, né? Então, ela tem muitos predicados, mas cantar não é um deles. Então, entramos nós duas. E aí, a primeira coisa que o Paul fez foi falar para mim, canta em brasileiro.
Olha só, Liz, só interrompendo você aqui para realmente dar uma cutucada na nossa audiência.
Sim.
Rapaziada, vocês estão ouvindo o relato de uma pessoa que gravou com os Beatles, cara. Hein, Shogun?
É.
A Lizzy gravou com os Beatles. Ela entrou no estúdio de Abbey Road com os 4 Beatles ali, com o George Martin sentadinho ali.
Não. Até eu acho de esquisito.
E gravou o vocal de apoio de Across the Universe junto com essa outra amiga, essa amiga inglesa dela. É só isso que nós estamos sabendo como que aconteceu. Mas e aí, você entrou no estúdio?
Pois é, aí a gente entrou e tal, aí teve esse negócio do canto em brasileiro, que a Debbie, o mental, que ficou com vergonha e não cantou. Eu que sempre adorei música brasileira, já sabia muitas bossa novas de cor, devia ter cantado, tenho maior raiva de não ter cantado, mas eu acho compreensível. Eu tinha 16 anos, tinha os 4 Beatles e o George Martin na minha frente, olhando para mim, eu fiquei com vergonha. Então... enfim, coisas de adolescente. Aí a gente começou a passar música, né? O Paul no piano, o John no violão, e dizendo que frase que a gente tinha que cantar. O Paul até ensinou uma frase errada, ele falou "Nothing's gonna change my world and nothing's gonna change my mind". E no final das contas era só o "Nothing's gonna change my world". Aí a gente começou a passar a música e eles saíram para jantar, nós voltamos para o lado de fora. Na volta, o John me chamou, você não vem comigo, cantora? Aí fomos lá para dentro e aí ele me chamou para cantar no microfone com ele. E aí me explicou que o microfone era direcional, que a gente tinha que cantar nós dois muito perto, porque senão não ia pegar o som. E aí o Paul pediu licença, passou os dedos assim no meu cabelo. Quando eu contei para Denise, ela quase teve um troço, mas sendo o Paul, para mim, normal. Se fosse o John, eu teria desmaiado. Mas É, aí ele arrumou, botou o fone e me explicou que eu tinha que deixar um fone fora do ouvido para poder ouvir o som ambiente. E aí a gente começou a passar.
A base já estava gravada ali.
O quê?
A base da música já estava gravada. Você simplesmente colocou a música, as vozes.
É, a gente colocou as vozes. O Joe estava tocando um instrumento indiano, que eu tenho escrito lá tem escrito aí na internet, mas eu não me lembro o nome. E aí ficou eu e o John no microfone, o Paul e a Gayle no outro, e depois a gente trocou mais adiante. Que, de certa forma, foi um alívio, porque eu podia respirar de novo, né? Porque o John colado em mim, o John duas vezes ele pediu para eu chegar mais perto do microfone. Então, você imagina, eu era absolutamente apaixonada por ele, o cara tá encostado aqui no meu ombro, a respiração estava complicada. Mas tem uma amiga minha italiana que falou uma coisa engraçada na época. Eu acho interessante, porque... como é que você não desmaiou na hora de cantar? Mas é que uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: como a gente estava acostumado a ver eles todos os dias, né, e eu já estava vendo eles todos os dias há praticamente um ano.
Isso é interessante você falar, porque a coisa não apareceu assim a troco de nada.
Porque nesse ano, quando eu cheguei, nosso timing, aliás, foi o meu e Denise, o timing não podia ser melhor, né? A gente chegou lá, quando eles estavam gravando o Sgt. Pepper, iam para os estúdios todo santo dia.
Não.
Aí a gente estava acostumado a ver eles todo dia. A Gayle, inclusive, já frequentava os estúdios antes de mim. Bem antes de mim. E, então a gente ficou normal dentro do estúdio. A gente não ficou nem rindo, nem se cutucando. Não, a gente ficou normal, tranquilo.
Vocês eram locais ali, né?
E por coincidência, eu e Gayle éramos do time de meninas mais tímidas, porque tinha umas mais arrojadas, né? Nós éramos das mais quietas, assim, tímidas. Então ficou um clima legal. Eles estavam muito engraçados, né? O povo fazia muita palhaçada. A gente riu a beça. E tinha um lance que, de vez em quando, alguém falava uma coisa e aquilo virava um jam, né? Começavam a tocar em cima daquilo. E teve uma hora que o Paul foi pra bateria, sabe? Porque o Ringo não podia ir ao banheiro, né? Que o Paul ia pra bateria.
Fissuradinho pra tocar bateria?
Fissurado pra tocar bateria. Aí é isso, o clima super legal, a gente passou várias vezes, ficamos 2 horas lá dentro.
Agora, um detalhe que, vendo o seu livro, realmente me levantou a curiosidade, é o seguinte: você não transitava em Londres durante esse tempo, sobretudo buscando contato com eles, sem a sua xeretinha, sem a sua Instamatic, sem a sua máquina fotográfica. Por que não existe um registro dessa gravação?
Pelo seguinte, a máquina estava na minha bolsa, mas o Malevan estava com uma 35mm, não me lembro se era Pentax ou Nikon, e fotografou pra caramba, closes, eu com o John, eu com o Paul, eu com não sei quem, todo mundo junto. Eu falei assim: pô, eu não vou tirar minha máquina ridícula, né? Minha máquina de plástico, só tem um botão, numa hora dessa, quando esse cara tá tirando essas fotos com essa máquina maravilhosa.
Mas é a sua máquina, né?
Mas acontece que, eu tenho inclusive uma carta da NEMS Enterprises me explicando que essas fotos não saíram.
Não saíram. Tá vendo?
Quer dizer, eu que depois fui fotógrafo há muitos anos, até acredito que tenha sido, como a máquina provavelmente era nova, ele enrolou o filme e achou que tinha enrolado direito e não tinha, né?
Então, mas você tá falando Mal Evans, o braço direito dos Beatles, que eu acho que dificilmente ele pagaria um mico desse, né, cara?
Ah, eu acho que pagaria.
É mesmo, né?
Será que
essa falta de registro da sua presença e da Gayle tem a ver com alguma preocupação de crédito, de direito?
Não, você sabe que tem um amigo meu americano, até já falecido, que ele cismava que essas fotos existem, mas não apareceram porque nós éramos menores de idade de noite no estúdio. Mas a verdade é que o Mark Lewis, o meu grande amigo, né, que é o maior pesquisador de Beatles que existe... Não, né?
Essa criança é impressionante, cara. Esse elemento, ele escreveu um livro que cobre a história dos Beatles de 61... Vou chutar aqui porque eu não sei. De 61, 62, que é o tamanho de uma caixa de som que está aqui na minha frente.
É quase mil páginas, e essa é a edição limitada, porque tem a edição
cobrindo
do autor, que é o dobro desse tamanho.
Cobrindo qual período dos Beatles?
Até 62. Ele está escrevendo o resto. Eu já falei para ele que eu não sei se eu vou estar viva para ver a parte que vai...
E ele faz a introdução do seu livro, né?
Faz a introdução do meu livro. Ele é um querido. Ele e a mulher dele são uns queridos, muito amigos.
Bom, mas enfim, não há registro.
Mark Lewis esteve... Desculpe te interromper. Teve acesso à casa lá da viúva do Mal Evans e teve acesso a todo o acervo dele. Ele disse que essas fotos não existem, entende? Então, vindo dele, eu não tenho como não acreditar. Mas, claro que seria bacana eu ter uma foto com os quatro Beatles, evidente. Mas, ao mesmo tempo, o que eu penso é o seguinte, aquilo foi a única oportunidade que eu tive de ter um momento mais próximo com eles e não um momento fã, né? Porque tirar foto eu tirava todo dia. Então, naquele momento ali, não ter tirado a máquina, sei lá.
É.
Hoje em dia a gente tira foto de tudo, né, Maurício? É verdade, naquela época não era assim.
É, não é. E só pra rapaziada que tá nos ouvindo perceber o tamanho dessa sua encrenca, né? O que isso representa pra quem gosta de música, sendo fissurado em Beatles ou não, é que, por exemplo, no livro da Lizzie, tem fotografia do John Lennon, onde a legenda é John com cachecol que eu dei pra ele.
Que eu fiz pra ele, né?
Exatamente, que eu fiz e que dei pra ele.
Fiz de crochê.
Só pra saber o nível de aproximação, né, de conhecimento que eles tiveram a ponto do Paul sair, sabia que vocês estavam ali, né, e jogou o verde. Alguma de vocês ou algumas conseguem sustentar uma nota pra participar de uma gravação. Aí vem um detalhe.
Uh-huh.
Across the Universe, essa gravação da Lizzie, que nós vamos ouvir aqui a seguir, ela foi editada exclusivamente, da primeira vez, num disco beneficente a Wildlife, a Vida Selvagem, junto com outras estrelas da música britânica, Cilla Black, Bee Gees, The Hollies, eu acho, enfim. E depois, esse é outro detalhe que eu gostaria de saber de você, ela foi editada no Let It Be,
Phil Spector limou a gente.
Por que essa criança chamada Phil Spector limou a participação de vocês?
Ah, eu não sei, ele botou aquele coral, né, um coral lá. Eu não sei, eu pessoalmente não sou assim.
Nunca houve uma explicação?
Não.
Bom, enfim, os interessados de perceber a gravação da Lizzie só vão encontrar nesse disco beneficente, que não vai encontrar, não existe.
É, não existe mais.
Depois essa gravação foi editada no Past Masters, né? Aquele branco com a letra preta, preto com a letra branca. E depois no Heritage.
É, foi primeiro no Heritage, americano e inglês, e depois no Past Masters, que é onde ele é encontrado até hoje.
E Zé Fini, não tem mais.
É aí que ele...
Então você encontra a gente... Ah, eu tenho o Let It Be, tem Across the Universe, mas eu não ouço a voz da Lizzie, não vai ouvir, porque não tá lá, porra.
Realmente não tá.
E uma coisa muito interessante que a Lizzie conta no livro também, pô, cara, a gente tá falando de 67, 68, 69, né, os Beatles como a maior banda do mundo, por mais que não tivesse ativa em cima de um palco, né, por mais que a Beatlemania, aquela coisa adolescente, já tivesse ficado pra trás, eles representavam o que há de mais popular, né, no universo musical. E o Paul McCartney morava perto de Abbey Road. Ele ia a pé, Shogun.
E às vezes
casa,
descalço.
Enfim, o Paul McCartney ia a pé da casa dele em Cavendish Avenue. De Cavendish Avenue para o estúdio de Abbey Road, 20, 15 minutos andando. Ele ia tranquilão sozinho, porra, no meio da rua.
É.
Em 67, 68, 69... Pra você ver como os Beatles representam. E como o Paul McCartney anda sozinho até hoje ali naquela área, né?
Não, e na época ele saía pra passear com a Márcia, com o cachorro, todo dia. Ele saía quase todo dia, né? Ele ia pro parque, pra Primrose Hill com a Marta. Aí ele dizia pra gente, nós na porta esperando, né? Ele, na porta da casa dele. Ele dizia, não me sigam. Aí, próxima cena é a gente levantando a mão para um táxi, né? Não me sigam, meninas. Claro que a gente seguia, né? E aí a gente fingia que não estava seguindo ele no parque. Era patética a cena, realmente.
Um outro detalhe bacana que você conta no livro, mesmo que sem muitos detalhes, é que você viu Jimi Hendrix duas vezes, né, cara?
Vi.
Jimi Hendrix tocou em Savile Theater, né?
É, esse teatro foi arrendado pelo Brian durante uma época e ele botou, ele fazia essas noites de música.
E aí, em duas delas, você entrou e tinha aquele americano descacetado.
Uh-huh, e uma delas foi aquela famosa vez que ele abriu o show solando Sgt. Pepper, né? O disco tinha saído na sexta-feira e no domingo ele abriu o show solando Sgt. Pepper. E o Paul tava lá, e o George, e o povo até hoje conta que foi um dos momentos de grande emoção da vida dele.
A gente está nessa semana que marca os 50 anos do último show dos Beatles, dia 29 de agosto de 66. Eles já tinham lançado o Revolver, você pega o set list e não toca nada. O Revolver é só I Wanna Hold Your Hand. Quer dizer, os Beatles não chegaram a entrar nesse tipo de música, o Revolver, o Sgt. Pepper.
Não adiantava, né? Porque ninguém ouvia nada, todo mundo gritando, né?
Agora, o que eu queria saber, se você tem alguma explicação, por mais que eles tenham abandonado completamente a estrada,
uh-huh,
e por mais que eles tivessem, né, ao longo dos anos eles mostraram uma fissura em tocar, estar em cima do palco, né?
Uh-huh.
Todos eles, o Ringo está até hoje, o Paul McCartney também. Como que em 3 anos, 67, 68, 69, eles no auge da criatividade deles, eles nunca tiveram um micro tesãozinho de fazer 2 shows em Londres, 2 em Nova York, 2 em Japão, 2 em São Paulo? Como que isso não aconteceu, cara?
Eles estavam de saco cheio, né? Negócio de turnê. Se você olhar a lista dos shows, a quantidade de shows que eles faziam...
Era um absurdo, era animal,
uma loucura, né? E aí eles ficavam trancados em quarto de hotel, não podiam ir para lugar nenhum.
Mas é só mudar essa configuração, né, cara?
Ninguém ouvia nada, eles como músicos... Eu estava lendo até um negócio outro dia do George dizendo que eles como músicos estavam totalmente frustrados, porque ninguém ouvia o que eles tocavam, então... Não tinha tesão, as pessoas gritando o tempo todo, ninguém ouvia a música, e aí eles podiam estar só fazendo mímica, que não ia fazer diferença, né? Então...
Os Beatles chegaram a tocar 1 mês inteiro no Olympia em Paris, né, cara?
Pois é. Não, eles...
30 dias seguidos.
Não, e antes disso, se você ver essas turnês, né, de 64, se você olhar, praticamente todo dia tem show e cada dia numa cidade. Um negócio alucinante.
Bom, enfim, eu acho que a gente deu uma iluminada aqui nessas suas histórias. A gente vai fazer o seguinte, no próximo volume da sua participação no Ronca Ronca, a gente vai falar da sua história pós-Beatles.
Claro.
E só para a audiência ter a noção, a Liz, em 69, ela, nessa missão dela em Londres, ela veio ao Brasil, conheceu o Zé Rodrigues, na época no Sonho Imaginário, casou, teve a filha, a Maria, hoje cantora, e se envolveu com um monte de gente que a gente gosta há muitos anos e toca aqui no programa, como Milton, Egberto Gismonti. A Liz, num futuro próximo, vai lançar um livro com as fotografias dela envolvendo essa rapaziada da música brasileira, enfim, mas isso fica para sua segunda visita.
Tem que lembrar que eu sou a Esperança de Óculos, hein? Que ninguém sabe.
Isso será dito aqui no programa.
Muito engraçado isso.
Liz, obrigadaço pela participação.
Muito obrigado, maior prazer, querido.
Demais mesmo.
Beijão, tchau.
Beijo, tchau.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Ringing through my open door.
ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe.
Ronca, ronca.
Vamos cantar juntos também, Shogun. Pô, vou fazer uma versão com a Liz. Que ronca, ronca.
Muito alto.
Tom, né, cara?
Tom.
Caramba, que histórias, hein, meu amigo? Sabe, o Shogun tem noção do que é isso, cara? Essa experiência. Você tá dentro do estúdio de Abbey Road e registrar uma música com os quatro malucos lá dentro. E o George Martin, cara. Aí o Phil Spector chegou e tirou o vocal dela no Let It Be. E dá pra ouvir claramente, né? Ó. Esse canal esquerdo, as vozezinhas esganiçadas, né? Agora, é impressionante também esse detalhe que a Lizzy passou pra gente, de como que eles estavam de saco cheio de apresentação ao vivo, pelo fato deles, em cima de um palco, não terem a menor condição de mostrar a música por conta da gritaria, meu amigo.
É, a molecada não estava muito interessada, né? Queria ver eles. Mas os Beatles trouxeram alguns avanços tecnológicos para a música.
Alguns.
É, criado, né, o conceito de música pop, até então não era tão... Ninguém fazia show para mais de 1.000, 5.000, eles faziam para estádio entupido. E aí por conta disso eles pediram para a Vox, que fabricava os amplificadores, para fazer uns amplificadores de 100 watts, que não é nada. Mas os próprios caras questionavam, cara, quem que precisa de amplificador de 100 watts? Que era pra botar no estádio pra ver se alguém ouvia, mas assim mesmo não adiantava.
Pra eles ouvirem.
E aí inventaram o PA, né? O PA foi desenvolvido, a Power Amplification, né? Porque até nos estádios só tinham aqueles cones, né? Pra poder, sei lá, o locutor falar com a galera e tudo mais. Então até então era um palco que não era pra banda. Eles criaram, né, essas arenas gigantescas, tocar em estádio. E aí inventaram uma caixa de som gigantesca. No início era mono, por isso que você vê naquela... Na época deles não, mas no Woodstock é clássico, né? Aqueles dois microfones colados com fita.
Não.
Porque era mono. E assim mesmo eles botavam um PA na esquerda e na direita para poder dar conta daquela massa. Mas isso se deve pelos Beatles mesmo.
Mas você vê ali, 67, 68, né? 69 tem o Woodstock e outros festivais em 67. O que eu acho é que ali já havia uma tecnologia... Né, de áudio, que daria a eles um prazer de serem considerados músicos como Beatles em cima de um palco e não quatro adolescentes no meio de uma gritaria que ninguém ouve, Paul Newman. Né?
É, mas é uma coisa também que eles não se. Nessa época já não se gostavam tanto, né? Viajar junto, aquele trauma que eles já deviam ter de 55 mil shows, né? Um atrás do outro. Mesmo tanto, eles podiam ter feito, porra, podiam estar em Woodstock, podiam ter feito o que eles quisessem, né?
É, mas
cara, acho que eles não se davam mais, né, pra isso. E...
Eu acho que, não sei, não conheço a história, mas pensando assim, de acordo com o que eles poderiam tá sentindo ali na hora, caramba, a gente acabou de gravar Sgt. Pepper's, a gente deu um nó no mundo. Vamos botar isso em cima do palco?
É, talvez eles já pensando que não iam fazer show, tenham feito aquela piração toda em estúdio. Porque aquilo era
porque carregar aquilo pro palco é desgraça.
Não, né? era impossível fazer aquilo na época, né? Eu não faria aquilo no palco, ia ter que ser simplificado. Sim. Daí vem como é que eles seriam aquela banda toda complexa em disco e no palco tocar tudo com baixo, guitarra e bateria. Seria bacana também ouvir,
é,
né?
Mas exatamente.
Nunca ninguém vai saber, né?
Mas enfim, altamente recomendado o livro da Lizzy, que ela disse tá nos estertores dessa edição independente que ela fez. Eu não vou nem recomendar muito os acessos, porque quando a gente acabou o papo, ela falou, Maurício, já era, acabou, eu não tenho mais o livro. Então é aguardar que ela vá adiante com uma editora que possa colocar de forma mais ampla no Brasil esse livro dela. E ela tem uma ideia, um plano também de lançar esse livro no exterior, onde provavelmente o interesse vai ser estrogonófico, né, cara? Seguindo na bola de som, Shogun, de áudio, de engenharia de áudio, já falamos do Rudy Van Gelder, falamos aqui dessa ingresia, dessa cipituca do áudio ao vivo dos Beatles, que era um negócio, era um tiro no pé e outro na cabeça, né? Eles pararam de tocar porque era uma gritaria fuderosa e ninguém ouvia nada, cara. Porra, o que adianta compor? Porra, Sgt. Pepper's se ninguém vai ouvir, cara.
É, tu sabe que Los Hermanos é nessa praia aí,
que
né?
Que doença, né, bicho?
Los Hermanos, a última turnê, foram dois sistemas de PA.
É, um só pra voz.
Um só pra banda e outro só pra voz, porque a galera canta mais alto do que o PA.
É, e no caso...
E olha que a tecnologia atualmente, essas caixas mandam, hein, cara?
Agora, no caso dos Hermanos, você ainda tem um percentual de gente que vai pra ouvir música. No caso dos Beatles, 110% estavam lá pra gritar, né? Mas, enfim, falando de áudio, a gente falou da subida do Rudy Van Gelder. Quem subiu também, Shogun, foi um outro colega seu, uma lenda da engenharia de som. Eu soube pelo site do Andy Summers. Eu coloquei uma foto lá, negativos e positivos, e o Andy Summers é um tremendo fotógrafo. Tem livro lançado e o caramba 4. E ali pelo site dele, tá lá o link no Ronca Ronca, ele informa que agora no início de agosto subiu o Nigel Gray, o cara produtor, engenheiro de som extraordinário, que simplesmente produziu e foi engenheiro de som dos três primeiros discos do Police. Trabalhou com The Fall, um monte de banda, e é um engenheiro de som desse disco aqui que vai fazer você chorar, Shogun.
Eu vou me benzer a semana, hein?
animal. Ronca zebra.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cowrie shirt, a deep forest green. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Sparrow and snow-crested plough. Without no seam or blankets and echoes, the child of a fountain. She'll be a true love of mine. Strands and polishes of gold. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and tarot.
Alô, caros ouvintes, ronca, mas não dorme no ponto. Vamos lá, esse é o Ronca Ronca, sortudos!
A winter's day in a deep and dark December. I am alone, gazing from my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I built walls, a fortress deep and mighty. No need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock, I am an island. Don't talk of love. Disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. pain. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. Feels no pain, and an island never cries.
Olá, eu sou José Emílio Rondô e eu estou no Ronca Ronca. E se você não estiver no Ronca Ronca, sinto muito.
Vem de novo com o Zé Emílio, cara, que saudade dele, bicho. Pô, bitomaníaco frenético, amigo da Lisa, inclusive, né?
Olá, eu sou José Emílio Rondô e eu estou no Ronca Ronca. E se você não estiver no Ronca Ronca, sinto muito.
José Emílio dando cambalhotas com essa edição 95 do Ronquinha. E dois ouvintes, Shogun, porra, dois monumentos da tripa, a essa hora abraçados pelo telefone. Já viu o abraço pelo telefone?
Pois é, acontece.
É. Abraçados pelo telefone, chorando.
Em Visconde de Mauá, né?
O Rodrigão e o Arrudinha, cara. Cara, os dois nasceram no mesmo dia, 1º de setembro, ao som de Scarborough Fair, do Simon Garfunkel, que eu coloquei o e-mail do Rodrigo. E no, na mesma hora, o Arrudinha estava vindo por outra via. E seguem muito amigos hoje. E essas duas músicas são para essas duas lendas, cara. Que espetáculo. Between the salt water and sunset strand.